Aqui com o pré-candidato a prefeito de Buenos Aires, Fabio Queiroz, né, que se disponibilizou a nos ceder uma entrevista. Nós também contatamos a pré-candidata Ana Carolina, mas esta não aceitou, se recusou a nos dar a entrevista.
É, Ana nos disse que só daria entrevista após a homologação da sua candidatura. Só que alguns dias depois, um vídeo foi vinculado no YouTube em que ela dava entrevista a um senhor. Então nós não sabemos realmente qual é a posição dela ou se ela não quis dar entrevista apenas a nós. Nós iremos começar com as perguntas que nos enviaram. A primeira é do Luiz Paulo de Lagoa Doutor. Pré-candidato, se você se eleger, você vai em busca de área de lazer para jovens, crianças e adultos de Lagoa do Outeiro? Boa noite.
Boa noite, Almir. Boa noite a todos que vão ouvir essa entrevista e vão participar dessa entrevista que é relacionada, na verdade, ao município que nós queremos e desejamos ver as mudanças que tanto precisa e que se faz necessário, na verdade, para que o município venha tomar um crescimento, para que o município venha ter uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, para a sua gente, para o seu povo. Em referida pergunta a um amigo de Lagoa do Outeiro, Lagoa do Outeiro é um distrito cujo eu tenho muito carinho e respeito. Temos o nosso querido vereador que é um amigo nosso, parceiro, é um irmão, e que eu tenho certeza que se a gente vir a administrar um dia a Prefeitura de Buenos Aires, iremos fazer muito pelaquela região. Nós mostramos sempre que Lagoa do Outeiro só teve sua estrada recuperada, sua estrada empissarrada na época do ex-prefeito Divaldo Melo. E isso foi uma junção com o deputado Henrique Queiroz, que aquela estrada era intransitável. Quando chovia era uma agonia para você chegar, se deslocar até Lagoa do Outeiro, Lagoa do Outeiro até o município. Então, com a eleição que Divaldo ganhou em 2004, eu acredito, não lembro, mas foi, eu acho que ele foi em 2004. Com a junção de Henrique Queiroz, eles conseguiram, com o governo do estado, fazer o empissarramento daquela estrada toda e pavimentá-la. Eu quero dizer ao e ao amigo que nos fez a pergunta, que Lagoa do Outeiro, se a gente chegar à prefeitura, pode ter certeza que irá ter um parceiro, que irá ter um gestor amigo do povo, que vai estar sempre presente em Lagoa do Outeiro para atender, para conversar com o povo e perguntar ao povo o que é melhor para aquele distrito. Nós temos um sonho esse que eu já fiz virar realidade em Vitória de Santo Antão, quando no governo Mendonça Filho conseguimos ligar a Vitória a um distrito chamado Pirituba, que tem 12 quilômetros de distância de Vitória de Santo Antão até esse distrito. E tinha o mesmo problema de pavimentação até chegar lá. E no governo Mendonça Filho, nós demos as mãos, Vitória de Santo Antão, com seus deputados, a comunidade, e a gente conseguiu construir o asfalto, ligando Vitória até Pirituba. Tá lá para quem quiser ver, só é ir lá e comprovar o que aconteceu. E isso é um sonho nosso, é um sonho nosso também, de conseguir o asfalto ligando Buenos Aires ao distrito Lagoa do Outeiro. Em relação a uma quadra de esporte, a um local para que aquela comunidade possa realizar os casamentos de seus filhos e de suas filhas, possa ter uma área para que façam show, para que os jovens participem, para que os jovens se divirtam, possa ter uma quadra coberta, para que o jovem saia da rua, saia do álcool, saia das drogas e assim tem um momento de lazer e de esporte para se dedicar e se ocupar. A gente acha incrível, Almir, a eleição de 2012, quando eu disputei, e eu disputei dizendo os pontos que poderia ser feito em Buenos Aires e que o prefeito, infelizmente, atual, nunca fez. Mas nós temos a vontade e o desejo. Iremos fazer, se Deus quiser, um dia. É uma quadra coberta. Buenos Aires já tem uma quadra coberta. Então, no ponto que eu disse que iria fazer um colégio para as crianças, o prefeito faz outra quadra. Coisa que deveria ter feito um colégio, ou até mesmo a creche, que a creche de Buenos Aires ele fez lá dentro do mato, no final da rua, terminando depois do campo. Como já existia uma quadra coberta em Buenos Aires, ele fez outra quadra coberta em Buenos Aires, que não tem utilização de nada e deixou o Lagoa do Outeiro esquecido. Então esse é o nosso ponto de vista em relação à Lagoa do Outeiro. Um carinho muito grande que nós temos e que é o maior distrito do nosso município. E que nós iremos ter um carinho muito especial e queremos fazer muito para a Lagoa do Outeiro, se Deus quiser, se assim a gente for eleito na eleição de 2016.
Temos aqui a pergunta também do Fábio Ferreira, de Chanas Mulatas. E ele diz assim: a minha pergunta é para o meu futuro prefeito. A pergunta é: o que você planeja para a população de Mulatas, que até agora é esquecida pelo atual gestor? Estou com você, meu prefeito, Fabinho Queiroz.
Primeiro, queremos agradecer e dizer que ainda não sou novamente candidato a prefeito. Eu sou um pré-candidato, que iremos ter a nossa convenção, iremos registrar a nossa candidatura e iremos para as ruas mostrar que Buenos Aires tem a necessidade de mudança. E a mudança não é quem já está na prefeitura há mais de 20 anos. A mudança não é com a candidata que hoje o prefeito apresenta. Ela já é uma realidade. O que tivesse de fazer já era para ter feito. Hoje você não pode mais dizer com a candidata do prefeito que vai fazer A, B e C, porque passaram 25 anos em frente de uma gestão e a vice-prefeita está aí atendendo e fazendo tudo que o prefeito manda fazer há 4 anos. Então já é uma realidade, não é mudança. Mudança é quem está fora. Mudança é quem aponta os erros que tem na prefeitura. Não é nada contra o prefeito, não tenho nada contra ele. Eu até tenho até um carinho muito grande por algumas coisas que ele tem feito. E que se nós, se Deus quiser, chegarmos a ganhar a eleição, iremos manter as coisas boas que ele tem. Iremos manter as coisas boas que ele tem ampliando as coisas boas e buscando o que nós mostramos que ele deixa de fazer, que poderia fazer muito mais. Xande Mulatas, Maltês, essa região toda, eu tenho um carinho muito grande. Xande Mulatas tem uma igrejinha, uma capelinha lá, depois do bar do amigo Bastião, que me acolheu desde quando cheguei em Buenos Aires, em 2011, e que nunca deixou de fazer uma noite mariana para mim. Então é uma região que eu sempre estou muito presente. E que eu irei juntamente com a comunidade. Se eu, assim, depois que registrar minha candidatura, for eleito, irei estar lado a lado com a comunidade. Lado a lado com a comunidade, debatendo, buscando ideias novas, buscando solução para que as comunidades venham ser atendidas. Então, Buenos Aires, o que precisa, na verdade, e muitos municípios, é de um gestor. E um gestor que vá até a casa do cidadão, que vá até a comunidade para ver a necessidade daquela comunidade e assim, em conjunto, tomar decisões, em conjunto, ajudar a resolver e a solucionar os problemas que aquela comunidade tem. Então é esse ponto que nós temos, de ter um gestor com a mente aberta, de ter um gestor voltado para a geração de emprego, de ter um gestor voltado para que há necessidade de ter um hospital com mais médicos, com medicamentos, com a ambulância do SAMU funcionando, que chegou faz 4 anos e agora só há 2 meses que colocaram ela na rua e estava guardado até agora. Isso é o que nós não entendemos. Essa é a necessidade que se precisa ver que o município tem. Então, um gestor que possa você chegar até ele e conversar, explanar a necessidade sua, de sua família, do jovem e do município no todo. De um gestor que não atenda A nem B, e atenda sim a população, porque quando você é prefeito do município, mesmo tendo ganho com a metade dos votos só dele, mas você é prefeito de um todo município. Você é prefeito de todas as pessoas que moram ali naquele município. Então tem que atender igualmente a todos. E em Buenos Aires nós não vemos isso. Nós estamos em Buenos Aires, eu estou em Buenos Aires há mais de 5 anos, e o que eu vejo é ser atendido fulano porque votou em mim e fulano porque não votou em mim. Então essa é a diferença que nós mostramos. Nós não podemos ter um governo dividido. Depois que você ganha, se desmonta os palanques e trabalham todo mundo dando as mãos para um futuro melhor de uma gestão, de um município e, acima de tudo, de um povo que vive nele.
O Júlio César de Lagoa Douteiro diz assim: eu gostaria de saber se o pré-candidato Fabinho Queiroz, vencendo a eleição, voltará a proporcionar Lagoa Douteiro a ter festas de qualidade no São João, na Festa da Padroeira e no Carnaval. Queria saber também se vamos ver as ruas que há mais de 10 anos não são calçadas sendo calçadas, sem contar em muitas coisas que a atual gestão deixa a desejar.
Júlio César, amigo, pode ter certeza que você terá um amigo, um parceiro, um cara que escuta e um cara que, acima de tudo, respeita as pessoas. As festividades, que é o que eu gosto muito e que o jovem gosta muito, pode ter certeza que elas serão muito intensas, com muita qualidade e, acima de tudo, respeitando o dinheiro do município nas contratações. Mas que terá um município tendo festas não só em Lagoa Douteiro, mas em Canafístola, no município, em outras regiões, em Mulatas, em Maltês. Nós iremos ter um município, na verdade, com um livre acesso com o gestor. Um município, na verdade, que terá a sua participação de um povo em um governo. Então pode ter certeza que Lagoa Douteiro, juntamente com os amigos que aí tenho, com o vereador Cio, que representa muito nessa região, é um menino jovem, dinâmico, dedicado, que não queria mais a política, mas que viu o projeto que eu tenho para Buenos Aires, que viu a intenção de quem vive em Buenos Aires, mesmo depois de ter perdido a eleição, no dia seguinte estava dentro do município, de ver um cara que passou 4 anos dedicado ao município, de ver um cara que simplesmente criou uma indústria vizinha ao município em Nazaré da Mata, que hoje emprega 70 famílias de Buenos Aires. Então isso o Cio viu em mim. E com essa parceria, eu, Cio, Lagoa Douteiro vai andar, pode ter certeza, e andar muito. O pessoal do Lagoa Douteiro, se Deus quiser, será muito mais feliz numa gestão futura de uma grande mudança nesse município.
A Tereza Maria de Lagoa Douteiro se posiciona da seguinte forma: não acho que em um país democrático o eleitor deva se esconder. Sou a favor de uma renovação com responsabilidade.
Isso é muito bom. Toda mudança, ela é importante. Toda renovação é importante. E ela é muito mais importante e vem a ser muito mais interessante quando ela é com responsabilidade. E a responsabilidade, isso nós temos a certeza que temos, pelo que temos feito já em Buenos Aires, pelo serviço que temos prestado. Eu pergunto à população de Buenos Aires se a candidata que o prefeito hoje apresenta já gerou pelo menos um emprego para este município. Eu hoje tenho 70 famílias empregadas nesse município e pago rigorosamente em dia. Isso não é ser bom. Pagar em dia não é ser bom. Pagar em dia é uma obrigação do gestor. Eu pago minhas empresas rigorosamente em dia. E quem quiser ter a prova, só ir nelas e procurar os funcionários dela e perguntar qual a real situação dela. Então, não só isso o prefeito tem que fazer, o prefeito tem que fazer muitas e muitas coisas. Então, Tereza Maria, essa responsabilidade nós temos certeza que temos, com muito mais. Nós temos parceria com deputados para trazer muitos e muitos investimentos para esse município, para que nós venhamos fazer calçamento e saneamento, que é o que precisa, para que nós venhamos fazer, construir escolas, que é o que nossas crianças precisam, que é a base de tudo, a educação, que vive esquecida, porque a candidata do prefeito é professora e nem a sua classe ela defende. Nem a sua própria classe ela defende. Então é isso que nós não entendemos a situação de Buenos Aires. Nós queremos uma mudança e pode ter certeza, Tereza Maria, com responsabilidade. E a mudança com responsabilidade, ela chegou. Ela tem nome e ela terá número depois das convenções. E o povo é quem vai julgar. O povo é quem vai dizer o que quer. Se quer viver num Buenos Aires como está, mergulhado num atraso, mergulhado numa mesmice há 25 anos, sem mudança de nada e sem uma perspectiva de mudança de nada. Ou se quer renovar, ou se quer mudar para trazer novos ares, para trazer uma pessoa que tenha uma visão de um futuro próximo. Eu faço minhas coisas, todas as minhas empresas, eu trabalho ela, o agora, mas pensando lá no futuro, pensando na frente. Nós não podemos pensar só no agora. Nós temos que pensar que Buenos Aires não é só com 15 mil habitantes que tem hoje. Nós temos que fazer o Buenos Aires hoje com 15 mil habitantes, mas pensando no Buenos Aires da manhã, que terá 30 mil habitantes, com mais escolas, com a educação de mais qualidades, com iluminação pública de qualidade, que Buenos Aires à noite você não consegue andar tudo à escura. Buenos Aires hoje é órfã. Buenos Aires hoje não gera mais filhos. Buenos Aires hoje tem um posto de saúde, tem um hospital, que não suas filhas de sua terra não geram mais filhos dentro de Buenos Aires. Ela, quando tem que ter o seu bebê, ela tem que correr para Nazaré da Mata, para Paudalho, para o Recife, para Carpina, porque Buenos Aires não tem mais a sala de parto que o gestor passado de Valdo Melo colocou. E que hoje não nasce mais filhos de Buenos Aires. Buenos Aires não gera mais filho. Então isso é que o povo tem que ver. Se quer permanecer no que está ou se quer dar uma oportunidade de um município mudar. Pessoal, é só dar uma oportunidade. Se não prestar, muda de novo. Mas o município necessita dessa, nesse momento, dessa oportunidade de um novo gestor, de um gestor com pensamento diferente e, acima de tudo, de pessoas que pensem no futuro e que pensem na profissionalização dos jovens desse município.
O Paulo Carlos de Amorim, de Canafistla, nos enviou duas mensagens. Ele diz: povo que quer ser livre sabe quem é o melhor para o município. Povo consciente vota certo, vota Fabinho Queiroz na próxima eleição. O melhor em todos os sentidos para o povo e para o nosso município, Buenos Aires. Com Fabinho Queiroz é, sem dúvida, uma cidade, um município sem ditadura, onde o povo terá mais liberdade, mais direito. Tendo direito e tendo voz, você sabe, você confia, você vota Fabinho Queiroz pelas mudanças, pelas reformas, pelo bem de todos. Fabinho neles, meu povo. A segunda mensagem dele: dá-lhe, Fabinho Queiroz. Vamos junto com o povo melhorar nosso município, que atualmente está um caos nas mãos destes ditadores que querem a todo custo continuar no poder para sempre. Vamos mostrar que todo poder vem do povo. Com certeza o povo quer mudar esse círculo vicioso que está aí enriquecendo as custas da população. Meus amigos, vamos dar um basta nessa situação de descaso que está aí. O município parou, as escolas rurais foram demolidas, a saúde está um horror, o lixo espalhado por todo canto, esgoto ao ar livre, a situação está séria. Muda, povo, esta é a vez com Fabinho Queiroz.
Paulo, muito obrigado pela participação. E você já narrou o que vive hoje o município. Não enxerga, não vê, quem não quer. Buenos Aires parou no tempo. Buenos Aires não tem um gestor que procura mudar ou melhorar qualquer situação na educação. que procura mudar ou melhorar qualquer situação na saúde, que na verdade se acomodou pelo tempo. Se acomodou pelo tempo e que acha que todo mundo que vive nesse município, só por apenas ele pagar em dia, tem a obrigação de votar nele. Nós mostramos o que pudemos fazer. Na eleição de 2012, eu dizia que Buenos Aires seria contemplado com a ambulância do SAMU. O povo da prefeitura e o prefeito atual ficaram de chacolha, dizendo que isso não existe, que um município desse tamanho não receberia uma ambulância do SAMU, mas eu dizia, porque eu já tinha informação de Brasília, que todos os 5.612 municípios do país receberiam uma ambulância do SAMU e seria contemplada. E depois que passou a eleição, com um mês, Buenos Aires foi contemplada com a ambulância do SAMU. Que pena que ela ficou 3 anos e 6 meses guardada. Só saiu agora por conta do período eleitoral. Isso é o que nós mostramos. Eu dizia que poderíamos fazer muito mais por Buenos Aires. E eles ficavam de gaiofa, porque não tem coragem de ir buscar os recursos necessários e que o governo federal e o governo estadual se disponibilizam a mandar para o município e acha que ninguém pode buscar porque eles assim não faz. Então, nós estamos mostrando que podemos fazer e mostramos e provamos. Está aí Buenos Aires contemplada com uma patrol pelo governo federal. Está aí Buenos Aires contemplada com uma retroescavadeira pelo governo federal. Está aí Buenos Aires contemplada com uma caçamba pelo governo federal. Agora, infelizmente, essas coisas que vêm do governo federal, essas contemplações que o município tem, não é usada para o povo de Buenos Aires. Vez por outra, a rete do município de Buenos Aires é alugada numa cerâmica do amigo meu e passa lá 30, 50 dias alugada. Essa é a nossa diferença. A patrol só sai em período eleitoral para fazer estradas. Como assim fizeram na eleição passada comigo? Eu falava na Praça do Jaime Coelho e o prefeito deu início a ela. Deu início a ela, botou lá 100 tijolos e deixou. Mas possivelmente agora, faltando 3 meses para a eleição, ele venha querer recomeçar ela novamente. Como lá no Santa Ana, que eu falava que fazeria todos os calçamentos e o saneamento daquele bairro, e o prefeito nunca fez, passou 3 anos e meio. Agora chegou lá para enganar o povo mais uma vez, descarregou 4, 5 carros de paralelepípedos e dizendo que a gente vai fazer, se eu ganhar eu faço. Tiveram 4 anos, o prefeito teve 8 para fazer e a candidata dele 4 como vice. Nunca fizeram e vai fazer agora? Então o povo é que tem que abrir os olhos para não ser enganado mais uma vez e passar mais 4 anos sofrendo. E o município mais 4 anos no atraso, deixando de ter seu crescimento, deixando de ter seu povo mais feliz. Buenos Aires, o nome só, ele já é atrativo. Agora o que Buenos Aires precisa é ter um gestor responsável. É ter um gestor que construa uma praça que dê orgulho de você morar em Buenos Aires e dizer: vamos conhecer a praça do nosso município. E o povo de fora tenha interesse de vir conhecer o turista para gastar o dinheiro aqui. Buenos Aires precisa ter um gestor que faça parceria com nossos engenhos feito da Mataúpe de Flores para dar uma revitalização naquela igreja, para dar uma revitalização na igreja católica da chegada do nosso município, para ficar uma coisa atrativa, para a gente ter o que mostrar. Agora a gente chega e diz: vamos conhecer Buenos Aires? Lá fora ao povo. E você fica receoso que o povo aceite de vir mostrar seu município. Porque o que tem aqui é postes pintados com a cor do prefeito. Até os postes ele pensa que é dele. E pintam da cor dele. É um absurdo maior do mundo. Então nós não temos um atrativo para mostrar a ninguém. Se nós tivéssemos um asfalto ligando Buenos Aires à Lagoa do Outeiro, nós iríamos chamar o povo para conhecer Lagoa do Outeiro. Clima de Gravatar, clima frio, gostoso, povo hospitaleiro. Mas você não tem como fazer, porque o prefeito até as estradas só passa macro no período eleitoral. Então é isso que nós estamos mostrando e dizendo ao povo que, de quem quer, na verdade, tratar as coisas com carinho o tempo todo e de quem vive tratando as coisas no período eleitoral e cercado de meia dúzia de gentes ali na prefeitura que só faz tirar da prefeitura. Os pedreiros da prefeitura são do município, são para construir os prédios do município, revitalizá-los, ajeitá-los, dar ao cidadão quando tem a necessidade e não fazer casas para secretário do município. E não estar trabalhando em casas, em sítio de secretários do município. Isso é o que nós queremos mostrar ao povo. Isso é o que nós queremos dizer, que o povo tenha os olhos abertos, os ouvidos atentos e a mente voltada para uma mudança nesse ano, se Deus quiser.
Uma pessoa que não quis se identificar perguntou o seguinte: o que lhe motiva a querer ser prefeito da nossa cidade?
O que me motivou a vir aqui para Buenos Aires, primeiro, foi os amigos que fizeram o convite. Na eleição passada, não teria candidato contra o atual prefeito, o pessoal se recusando todo de ser candidato contra ele, porque ele, na verdade, ele é muito inteligente e o povo não quis ser candidato contra ele. Aí foi o Zé Rubens, que é um amigo nosso de muito tempo, na época com o Paulo da Saúde, que também era vereador, o Netinho, o irmão Doda, e na época o Antônio Horácio, que fazia parte do nosso grupo. E convidaram o deputado Henrique Queiroz para que botasse uma pessoa para ser candidato em Buenos Aires a prefeito, porque não teria candidato. E isso era muito chato, você chegar no município e dizer: como é que está a campanha lá? E você chegar no município e dizer: não, na campanha lá, ninguém da oposição quis sair, porque não tem recursos para disputar com a prefeitura no momento. Então eu vim ser candidato em Buenos Aires por conta desse primeiro momento. Vindo para Buenos Aires, eu comecei a andar no município e ver o sofrimento de um povo. O sofrimento de um povo que não era atendido numa maternidade porque não tinha votado no atual prefeito. O sofrimento de um povo que, quando precisava de um carro para ser atendido para ir para o Recife, só se tivesse votado no prefeito. O sofrimento de um povo que não era atendido na prefeitura pelo prefeito se assim não tivesse votado no seu grupo. E com isso você vai vendo que isso está muito ultrapassado. Isso era 100 anos, 150 anos atrás, no tempo de coronel, que mandava nos municípios. Com isso eu fui conquistando o carinho, o respeito e o amor de um povo que hoje me segue. E aprendendo a amar o município, porque é um município carente, mas é um município com pessoas acolhedoras, pessoas amigas. Aqui eu aprendi a fazer amizade, como fiz em toda a minha vida por onde passei, e comecei a ter amizades de família. Depois disso, eu parti para uma eleição passada em 2012 com o objetivo de mudança, de mostrar ao povo que o povo poderia ter um gestor muito melhor do que o que se tem. E essa motivação foi aumentando a cada dia nas nossas caminhadas da eleição passada. Essa motivação foi aumentando com carinho e com amor de um povo que queria se ver livre, como aquele povo que estava no Egito e começou a seguir Moisés para se livrar daquela terra de tanta opressão, de tanta angústia e de tanto sofrimento. Com isso você foi, eu fui aumentando. Eu, graças a Deus, eu tenho uma virtude muito grande comigo. Eu sou muito grato às pessoas pelo que elas fazem comigo e por mim. Então, nisso aí, eu perdi a eleição, continuei os 4 anos dentro de Buenos Aires, construí uma empresa que gera 70, 80 empregos diretamente em Buenos Aires. Pretendo fazer outra porque já comprei um terreno ali em Marajó para fazer mais uma empresa, para gerar mais 100 a 120 empregos, que são 100, 120 famílias empregadas em Buenos Aires. Também lá, pretendo fazer, se Deus quiser. Então, com esse carinho, com essa dedicação, com o calor do povo, foi o que me deu combustível para ser candidato aqui. A pergunta foi boa, porque eu vi até, como o Almir falou, que a pré-candidata do prefeito e eu hoje atual vice-prefeito, não se recusou a dar entrevista com vocês, mas deu a outra pessoa e está no YouTube aí para todo mundo escutar. E ela citou até isso, que eu, ou que quem viesse de fora, justamente ela não falou diretamente a mim, mas quem viesse de fora, de outro município para cá, seu vizinho viesse para cá, ele viria com segundas intenções. Mas ela não, porque ela já é do município e é filha. E eu a respeito muito por ser filha de Buenos Aires. A respeito muito por ser humana que é. Mas eu quero lhe dizer, amiga, que você esqueceu que o atual prefeito que lhe apoia, que você chama de pai, que ele dá um grito e você baixa a cabeça, ele também não é de Buenos Aires. Se você disse isso, ele foi candidato e foi prefeito por esse tempo todo com segundos interesses também. Eu, graças a Deus, tenho minha família, sou casado há 20 anos, eu tenho minhas empresas que, graças a Deus, não, eu digo direto, não é minhas, é o Senhor me deu para eu administrar. Eu tenho minha vida financeira, graças ao Senhor Jesus, resolvida com apenas 39 anos de idade. Graças a Deus, não preciso de nada do município. Eu preciso de ajudar o município e o povo que vive nele, porque vive sendo perseguido e vive no atraso há 25 anos e eu tenho mostrado. E digo mais, Buenos Aires ainda não conheceu o que é bom. Por isso que vive assim há 25 anos achando que quem está no poder é bom. Essa é a diferença de você não sentir e não viver o que é bom. Aí não sabe o que é bom. Aí acha que aquilo que está lá é bom. Dê uma oportunidade de uma mudança em Buenos Aires, aí Buenos Aires verá, conhecerá o que é bom, o que é de verdade ter respeito, o que é de verdade ter amor, o que é de verdade ter carinho e, acima de tudo, dedicação para com o povo e com a sua gente.
Um usuário do Facebook que se identificou como Conexão Buenos enviou a seguinte pergunta. Há 25 anos essa gestão vem fazendo uma política na cidade de atraso e perseguição. Atraso esse com os comércios desvalorizados e o desenvolvimento que nunca chegou. Os jovens não têm apoio. A única alternativa é o campo ou a cerâmica, ou então correr para outra cidade. Você, como empresário e filho de deputado, vem de uma cidade com várias fábricas e indústria. Você tem planos de trazer empresários que tenham interesse de investir em Buenos Aires, no caso de você vir ser prefeito e virar essa página?
Primeiro, agradecer ao Conexão Buenos Aires, né? E dizer que, filho de Henrique Queiroz, eu sou de criação. Eu sempre deixei bem claro isso, porque, infelizmente, o grupo do atual prefeito e a vice-prefeita, ele não sabe, na verdade, o que é amor e não sabe, na verdade, o que é carinho e respeito. Aí viviam me taxando de forasteiro e de motorista de Henrique Queiroz, que tenho muito orgulho de ter sido já motorista dele, de dirigir para ele quando assim posso, que tenho tempo, porque é um amigo, um parceiro, é um pai, um companheiro, uma pessoa que eu aprendi muito e que me ensinou a vida. E que me ensinou a viver e que me trilhou no caminho do bem, acima de tudo. Eu acho que o pai, verdadeiramente, é esse, as pessoas que trilham você no caminho do bem, que lhe mostram o caminho a ser seguido, acima de tudo, temente a Deus e, acima de tudo, respeitando o ser humano, coisa que a gestão atual não faz, não tem respeito a ninguém. Nem sequer se cumprimenta um ao outro. É impressionante. Na eleição passada, eu estava no fórum de Nazaré e em uma reunião lá, eu, a vice-prefeita atual hoje, que é a pré-candidata do prefeito, e a gente começou a debater questões de datas, de comícios, de passeatas, e ficou tudo acordado, tudo no bem. E quando terminou essa reunião, aí eu fui para perto dela e estendi a mão para dar a mão, para apertar a minha mão. Ela simplesmente baixou a cabeça e deu as costas, num ato de tremendo desrespeito ao ser humano. E isso eu acho que já é de família dela, porque essa semana eu estava no posto de Lúcio, lá de gasolina, lá na vila, e eu, como de costume, graças a Deus que tenho de ser respeitado e de respeitar todo mundo, desci do carro e fui apertar a mão de um e de outro, e estava lá um cidadão que eu nem conhecia. E depois que eu fiquei sabendo que era um tal de Toninho, seu Antônio, que é irmão da vice-prefeita, e também no meio de todo mundo eu já estendi as mãos e ele baixou a cabeça e deu as costas e não deu as mãos. Eu acho que esse mal é de família, esse amor que não tem, esse desrespeito ao ser humano acima de tudo, porque antes de ser candidato a alguma coisa, que eu nem sou ainda, tenho que registrar a minha candidatura, antes de ser político, antes de ser qualquer coisa, comerciante, eu sou acima de tudo cristão, cidadão, um homem que tem sentimento, que é filho, que é pai, que é irmão e que é amigo acima de tudo. Eu acho que se um dia eu tenho a certeza que nunca vai chegar esse dia de eu fazer um ato desse com qualquer ser humano, e eu acho que se eu fizer, o Senhor, ele me castigará com duras penas, porque isso é um ato de desrespeito acima de tudo ao ser humano, às pessoas e acima de tudo a Cristo. Porque aqui somos todos filhos deles, todos com erros, como todos têm, como eu tenho, como qualquer um de vocês tem, mas somos filhos de um só Pai, filhos de um só Deus, que é quem comanda tudo na Terra. Eu tenho certeza que ele, nesses dois atos, com a pré-candidata e vice-prefeita Ana Carolina, que não estendeu a mão para apertar a minha, nem do seu irmão agora há pouco, ele não tenha, o Senhor Jesus não tenha ficado muito satisfeito com isso. Mas eu não me importo, porque aqui dentro desse coração meu, graças a Deus, o que é bom eu guardo e o que é ruim eu tenho deletado. Então, respondendo a pergunta do Conexão Buenos Aires, eu lhe digo, irmão, que não vai faltar esforço. O país passa por um momento muito difícil, os estados e os municípios. Nós ficamos incrível como o prefeito de Buenos Aires, final de ano, tem uma entrevista gravada dele na NASA FM, que eu escutei ele dizer que não tem crise no país, porque estava pagando o 13º salário dos funcionários da prefeitura. E ele dizia naquela ocasião, não sei o que é crise não. Esse cidadão ou é louco, ou simplesmente só pensa nele. Porque estando com a barriga cheia dele, as outras não importam. E esse é o diferencial que eu mostro que eu tenho. Para mim não basta só estar bom para mim. Não basta só estar bom para minha família. Eu acho que a gente é ser humano e tem que estar bom no conjunto de um todo. De todo mundo se dá as mãos. Nós só teremos um país, nós só teremos um município e um estado melhor quando acabarmos com a desigualdade social. Quando meu filho e quando seu filho estudar na mesma escola. Quando meu filho e o seu filho ir para o mesmo hospital quando adoecer. Eu, graças a Deus, o prefeito, graças a Deus, se o filho dele adoeceu o meu, nós levamos para o hospital português. Agora o filho do agricultor, o filho do trabalhador da cerâmica, o filho do cidadão desempregado, ele vai para o hospital de Buenos Aires, não tem médico nem remédio. Depois vai para Nazaré, encontra a mesma dificuldade. E vai para o Recife também, muita dificuldade. Então é isso que eu mostro. a dedicação que nós teremos para deixar um povo e um agente mais feliz, com uma desigualdade menor. Não vou dizer que todo mundo será igual, porque nunca será, sempre terá a classe A e a classe B e a classe C. Mas, portanto, que todo mundo tenha um ensino de qualidade. Não precisa estudar no colégio em Nazaré, no Santa Maria, ou Santa Maria, Nazaré?
Santa Cristina.
Santa Cristina, pronto. Meus filhos estudam no anexo do Santa Cristina, que é o Damas, em Vitória. E o Santa Cristina é a referência em Nazaré. Não se precisa só estudar no Santa Cristina. Precisa também se estudar nos colégios, no Jaime, em Buenos Aires. Nos colégios de Buenos Aires, mas que o colégio de Buenos Aires, os professores tenham uma condição de trabalho que o prefeito atenda com mais carinho, que olhe os professores com o olhar de segundo pai, segunda mãe de cada aluno, que é assim que são. Essa é a diferença que queremos mostrar. Que podemos estudar também em Buenos Aires, mas com uma qualidade melhor de ensino, com os professores tendo uma condição melhor de trabalho, com os professores sendo reconhecidos pelo gestor, que está aí, todos os professores se queixando de um município que não dá condição mínima de trabalho aos professores desse município. E a educação, nós mostramos que é a base de tudo. Referente à pergunta do amigo da Conexão Buenos Aires de empresa, a situação das empresas para o município de Buenos Aires é muito difícil você atrair empresas grandes para cá. É quase que impossível. Mas um político, um prefeito de visão, um prefeito amigo de todo mundo, diferente do prefeito que hoje se tem em Buenos Aires isolado, que é ele só em Buenos Aires e não é, é inimigo do prefeito de Vicência, é inimigo do prefeito de Nazaré, é inimigo do prefeito de Aliança, é inimigo do prefeito de Tracunhaé, de Carpina. Então, você tendo um prefeito aberto e amigo de todos esses prefeitos de todas as regiões, de todos os municípios em cerco a Buenos Aires, dando as mãos, indo atrás de um governador, de um governo federal, para que na região não precisa você estar lá em Buenos Aires, uma empresa grande, porque é difícil vir, não tem atrativo, porque é um município pequeno e fora de rota. Você tem que trabalhar com a realidade. Mas você se juntando com 5, 6 prefeitos de toda a região, dando as mãos, indo lá no governo estadual, a gente consegue para a região instalar ali em Nazaré, instalar em Carpina, e assim você ter a participação de Buenos Aires com tantos empregos, com 50, com 70, a cota de Buenos Aires, a cota de Vicência, a cota de Aliança. Você não terá uma empresa para cada município dessa, mas poderemos ter uma empresa grande, de porte grande, feito tem Vitória hoje, uma Tráfico, uma Isoeste, uma Sadia, mas você tendo uma cota de cada município. Você instalando ela em Carpina, que é uma cidade maior, mais atrativa, mas você tem uma contrapartida de 100 empregos para Buenos Aires, você tem uma contrapartida de 100 empregos para Tracunhaé, 100 empregos para Nazaré. Isso é um compromisso de todo mundo, mas para isso tem que ter um gestor que seja amigo dos prefeitos, que façam com o prefeito a conexão. Nós estamos na época e no tempo de construir pontes, de abrir estradas, de pavimentar caminhos para se fazer amizade, para se ir e vir. Nós não estamos na época mais de fazer o que o prefeito de Buenos Aires faz, de criar muros, de construir barreiras, para que as pessoas não tenham acesso um com o outro. Nós temos que ter essa conexão, essa liberdade de conversar, essa liberdade de união, porque a união é que faz a força. O prefeito só é forte e só é prefeito melhor de uma cidade como Jarbas foi do Recife durante 8 anos, o melhor prefeito do Brasil, porque ia até as comunidades, ia perto dos seus secretários, ia lá debater como era que estava a situação daquela comunidade e junto com aquele povo buscava a solução. Mas construindo barreiras, levantando os muros, como o prefeito atual hoje faz, com cada município ao redor de Buenos Aires, nós não iremos conseguir nada. Está ali, Caraúbas, que vive sofrendo por conta disso. Prefeito daqui de Buenos Aires é inimigo de Carlinho, que é prefeito de Carpina. Então a comunidade sofre. Nem Carlinho atende, porque diz que tem voto de Buenos Aires, nem Buenos Aires atende, porque diz que tem voto de Carpina. Isso, povo que sofre. Essa é a diferença que nós temos que ter. Carlinho é meu amigo. Como Joaquim Lapa, que está disputando a eleição, é meu amigo. Como Botafogo é meu amigo. Como essas pessoas, se eu vier a registrar a minha candidatura e ganhar, serão meus parceiros para que a gente venha fazer um trabalho em conjunto. Para que quando eu não puder mandar as máquinas de Buenos Aires para lá, ele possa mandar de Carpina para cá e ajeitar aquela pavimentação daquelas estradas, que é um horror, é intransitável, de ter uma melhor sintonia com todo mundo. Então é isso que nós mostramos, o que podemos fazer e o que Buenos Aires pode mudar, na verdade. O que Buenos Aires pode ter no futuro, bem próximo, se Deus quiser.
O Edson Jaciel, que é morador do loteamento de Santa Ana, fez o seguinte questionamento. O governo de Divaldo trouxe um grande benefício para a população, trazendo centro cirúrgico para o povo se tratar sem ter que sair da sua cidade. Gostaria de saber se você, como pré-candidato, pretende trazer de volta, caso ganhe, o centro cirúrgico.
Pode ter certeza, amigo, que a maior dedicação nossa, o maior pensamento desse grupo é de ter uma qualidade de atendimento naquele hospital de melhor e de melhor atenção ao povo. De ter bloco cirúrgico atendendo, de ter médico todos os dias, de ter ambulâncias funcionando, e não ambulâncias alugadas, feito hoje tem em Buenos Aires, mas ambulâncias do município, porque Buenos Aires não se entende porque se tem tanto prédio alugado e tanto prédio até fechado. O município aluga e o prédio fica lá fechado e a prefeitura pagando com o dinheiro do povo esses aluguéis. O município deixa de ter seus carros, deixa de comprar suas ambulâncias para estar com uma ambulância locada de uma empresa, me parece, de Aliança ou é de Vicência. Então é isso que nós não entendemos. A nossa intenção desse grupo, a intenção de quem quer ver uma diferente gestão no município, pode ter certeza, é de melhoria na saúde, é de voltar bloco cirúrgico, é de ter uma qualidade de saúde melhor no município. E acima de tudo, de ter saneamento e calçamento para evitar que a doença chegue, para não ter a despesa que se tem com tratamento de doenças, prevenindo ela antes dela chegar. Mas se ela chegar, ter uma qualidade de atendimento no posto de saúde com uma atenção especial para todos os que moram nesse município. Quer ele tenha votado em partido A, partido B, em cor verde, em cor vermelha, em cor amarela, em cor branca. Então não tem isso. Nós teremos, se Deus quiser, um bloco cirúrgico funcionando novamente, um doutor Divaldo atendendo na maternidade, porque ele, como gestor, teve suas falhas e seus erros, mas como médico é um dos melhores da região da Mata Norte. E ele estará participando desse governo, atendendo lá, se Deus quiser, a partir de janeiro.
Então nós encerramos aqui as perguntas da população e daremos continuidade com os questionamentos, representando agora o Buenos em Foco. Nós vemos que Buenos Aires realmente tem grandes necessidades. Isso é público notório, não precisa muito esforço para ver. Mas, a seu ver, pré-candidato, quais as necessidades mais gritantes de Buenos Aires?
A necessidade maior de Buenos Aires é de mudança no contexto geral. De mudança de atitude de gestor, de mudança na área da saúde, de mudança na área da educação, de mudança na área de seus projetos para o futuro e para o presente, de mudança nas execuções das construções de suas obras, porque Há 4 anos iniciou-se uma creche no final da rua da Vila São Luís, depois do campo, e irregularmente total uma construção, um prédio abaixo do nível do calçamento, depois de um calçamento, dentro de um lamaçal, onde o que tem é mosquito da dengue e muita muriçoca, ratos. Então, a construção de uma creche numa localidade dessa tem que ser de uma irresponsabilidade muito grande. Então, essas mudanças que nós mostramos são as mais gritantes, porque todo princípio básico é a educação, a saúde e a segurança. E isso Buenos Aires tem sofrido. Sofrido muito, não só Buenos Aires, mas a região toda, mas em Buenos Aires poderia ser diferente. Como cada município podia fazer sua parte ser diferente? Por exemplo, na segurança, nós temos uma guarda municipal inoperante, que nem sequer um fardamento tem, que a prefeitura não se dá o respeito, que a prefeitura não se dá a oportunidade de ter uma guarda municipal funcionando e ajudando a polícia militar, já que o efetivo é tão pequeno no estado nosso. Então, na segurança, nós temos essa precariedade, que poderíamos ter uma moto, duas ou três do município, com 3 guardas municipais fazendo ronda constantemente pelos sítios. Hoje a população vive presa e apreendida dentro de casa. Quando é 6 da noite, não sai mais de dentro de casa com as suas grades trancadas, cheias de cadeado. O filho do cidadão e a filha, quando sai para estudar à noite, o pai fica aflito até que chegue 10 horas, 11 horas, meia-noite, e ele esteja dentro de casa, com tanta insegurança, que o município poderia dar a sua contrapartida, tendo a sua guarda municipal em perfeito funcionamento, e ajudando e dando suporte à polícia militar e à polícia civil. Também trazendo incentivo à polícia civil e à polícia militar para que assim fizesse seu trabalho com muito mais amor e muito mais carinho, já que tudo aquilo que a gente é reconhecido, fazemos com muito mais amor e muito mais carinho. Na área da educação, que é uma das mais especiais e importantes na formação do ser humano, a prefeitura deixa de reconhecer as qualidades que têm seus professores, deixa de tratar eles como eram para ser tratado, como educadores e segundo pai e segunda mãe de seus filhos, e o que é pior, a pré-candidata e hoje a atual vice-prefeita, ela é professora e sequer toma questão nesse assunto para se reunir com os professores e até o prefeito e reivindicar melhorias para a educação do município. Isso é o que nós estamos vendo de pior. Não é só o que tem, o pior é o que está por vir. Se essa mulher registrar a candidatura e for prefeita desse município, porque hoje ela há 4 anos é vice-prefeita, sequer defende sua classe. E se for prefeita? Aí é que vai perseguir as professoras e os professores desse município, e aí é que as professoras e os professores não terão vez com ela à frente de um município desse. Então, nós já estamos vendo ruim agora. E estamos vendo que ainda pode ficar pior se isso vir a acontecer. E na área da saúde, que temos um hospital, como o amigo falou na entrevista passada, que ele falou do bloco cirúrgico que Divaldo tinha implantado, o ex-prefeito do município, e que o prefeito fez o desfavor à população de acabar com esse bloco cirúrgico assim que entrou. Aí falta médico, falta medicamentos, falta ambulância e uma ambulância de primeiro mundo, que é a do SAMU, que o município é contemplado passa 3 anos e 6 meses guardada em uma garagem. O que é pior, as verbas para manutenção dessa ambulância do SAMU chegando nos cofres do município e ninguém sabe para onde foi. Então essas são as áreas de mais necessidade. A necessidade que eu vejo muito grande também de saneamento e calçamento. Buenos Aires tem muito esgoto a céu aberto, muito esgoto estourado. Com isso você tem a muriçoca, com isso você tem o rato, com isso você tem geração de várias e várias doenças, que é uma coisa que qualquer gestor tem muito dinheiro do governo estadual e do federal para fazer, calçamento e saneamento. É só ter vontade de ir buscar, só ter coragem de fazer e só ter a vontade de ajudar o povo. Coisa que o prefeito, infelizmente, não tem de ver isso no nosso município.
Pré-candidato, você já deu uma pincelada nesse assunto, mas você, mesmo que como pré-candidato, tem buscado apoio político na região?
A região eu tenho buscado sempre mais e mais, Almir. Eu acho que tudo na vida é uma união. Você não consegue viver só. Você não consegue fazer nada só. Eu tenho andado muito, sempre tenho andado muitos amigos em outros municípios vizinhos, em outras comunidades vizinhas às comunidades nossas de Buenos Aires. Eu tenho sempre conversado com o povo e mostrado a vontade de ver uma mudança com responsabilidade e, na verdade, uma pessoa que esteja à frente de um município que tenha respeito e carinho pelo povo, que saiba tratar e saiba, acima de tudo, escutar as pessoas. Então, tenho buscado, sim, tenho sido, graças a Deus, bem referendado. Eu tenho tido muita conversa boa com pessoas importantes de vários segmentos ao redor de todo o município. Então, isso, graças a Deus, nós estamos bem encaminhados.
Você acredita ser a mudança que Buenos Aires precisa?
Eu primeiro tenho que registrar minha candidatura. Eu hoje falo como amigo do povo de Buenos Aires, acima de tudo, e falo como um cidadão de Buenos Aires, porque aqui tenho casa, aqui vizinho tem uma empresa gerando emprego para esse município, tenho cerca hoje de 20, 25 carros com placa de Buenos Aires, arrecadando todo ano para dentro do município essa parte do imposto dos municípios. Faço questão de todo carro que eu compro hoje colocar placa de Buenos Aires, para que o meu município, que hoje eu aprendi a amar e a me dedicar a ele, tenha uma arrecadação cada vez maior. Pode ter certeza que eu vou estar sempre em busca do que é melhor para esse município. E se eu conseguir registrar, e vou conseguir, se Deus quiser, registrar minha candidatura e possivelmente vir a ser prefeito dessa terra, pode ter certeza que esforço, vontade, coragem não vai faltar, porque sou muito determinado no que faço, muito dedicado e, acima de tudo, tenho uma virtude muito grande. Eu sei escutar as pessoas. Todo dia eu aprendo. Eu aprendo com o médico, eu aprendo com o advogado, eu aprendo com o gari, eu aprendo com o cortador de cana, eu aprendo com o vaqueiro. Todo dia estou aprendendo, porque graças a Deus o Senhor essa virtude me deu, de escutar as pessoas.
Você se manteve na cidade, mesmo com a derrota na eleição de 2012. Fez suas festas e não é incomum lhe ver visitando a população ou mesmo dando uma volta na cidade por razões que você conhece. Supondo a homologação da sua campanha e uma vitória, faz parte dos seus planos morar na cidade?
Eu já Já moro mais em Buenos Aires do que em qualquer outro canto. Eu tenho empresa em Pesqueira, tenho empresa em Bezerros, tenho empresa em Vitória de Santo Antão e em Nazaré da Mata. Pretendo ter em Buenos Aires. A de Nazaré da Mata, ela é focada com todos os funcionários de Buenos Aires. Ela é em Nazaré porque foi uma oportunidade de comprar ela em Nazaré. Mas já adquirei o terreno em Morojó, divisa de Buenos Aires com Nazaré, para também assim gerar muito mais emprego em Buenos Aires. Então eu me considero, na verdade, Almir, um cidadão de Buenos Aires, mesmo sem ter o título de cidadão ainda, mesmo sem ser filho da terra. Mas vivo presente, e presente constantemente há 5 anos, com amizades que eu construí nesse município que faz parte hoje de minha família. Hoje eu posso dizer que minha família não só é minha esposa nem meus 2 filhos. Minha família não só é meu pai, nem minha mãe, nem minhas irmãs. Minha família hoje é um povo carente, que tem um respeito e um carinho muito grande por mim. Então, pode ter certeza, eu já moro em Buenos Aires, tenho minha casa ali, em frente à casa de Josias do Armazém. Eu estarei sempre presente em Buenos Aires, quer sendo candidato, quer não sendo candidato, quer ganhando as eleições, quer não ganhando as eleições, porque o amor por essa cidade, ela já foi conquistada no meu coração e já faz parte da minha vida e da minha história o município de Buenos Aires.
Vamos falar um pouco sobre o seu grupo. Além da permanência de Netinho, né, o vereador Arlindo Pessoa, Zé Rubens, Júnior do Leite e João Targino no seu grupo, em que lhe acrescenta a vinda de Cláudia Helena e Silas Chico de Tio para o seu grupo?
Acrescenta muito. São 2 cidadãos sérios. Cláudio é uma pessoa que eu sempre tive uma admiração muito grande pelo seu estilo de ser, por ser o pai de família que é dedicado, o irmão que é, o filho que é, um amigo que é, uma pessoa muito verdadeira, é uma pessoa muito sim, sim, não, não, não tem esse negócio de estar com 2 conversas, nem de ficar de cima do muro. Cláudio é uma pessoa que sempre teve uma posição firme, é uma pessoa muito séria, é uma pessoa que veio para somar e nos ajudar muito, porque eu sei do seu potencial como gestor, porque já foi vereador 3 vezes, acredito, e presidente da Câmara. É uma pessoa muito séria, é uma pessoa que eu tenho um carinho por ele e por sua família toda, e veio para somar e nos ajudar muito, nos ajudar numa união que move uma liberdade acima de tudo de um povo. Então a vinda de Cláudio foi um ponto muito importante para o nosso grupo. Mas isso, quem ganha não sou eu. Quem ganha, na verdade, é o povo. O povo é quem ganha esse fortalecimento. Se o de Chico Titio é um irmão, é um cara que hoje eu não tenho ele como vereador, não tenho ele como parceiro. Eu tenho ele como irmão. Ele e sua esposa Vânia, eles hoje podem dizer que têm um vínculo familiar comigo. Eles vão para a minha casa, eu vou para a casa deles, a gente se fala constantemente, quase todos os dias. Somos parceiros um do outro. Somos quase como um co-irmão. Então é um cara que eu tenho um carinho especial. Sei da importância dele para aquele distrito de Lagoa do Outeiro. Lagoa do Outeiro tem reconhecido a importância dele para aquele distrito. Ele se dedica 24 horas, não só ele, mas sua esposa, sua irmã, sua mãe, seu pai. Uma família dedicada a uma população, na verdade, naquele distrito. Então, se foi um cara que eu sempre sonhei, na verdade, eu sempre digo a ele direto, tipo, quando tu era do lado do prefeito, eu sonhava em te ter do meu lado. E o Senhor é tão bom porque tem me acariciado e me presenteado com tudo quanto é bom. E essas 2 joias, eu posso chamar de 2 joias, porque são 2 pessoas séria, duas pessoas importantes no processo, duas pessoas que Buenos Aires conhece muito. A cidade conhece Cláudio, Lagoa do Outeiro conhece Sil. Então, quem ganhou, na verdade, com esse fortalecimento de um grupo, foi um povo que quer dar o grito de liberdade acima de tudo. E sobre os que permaneceram, a Jane do Leite, ela, desde quando cheguei em 2011 em Buenos Aires, ela é uma parceira, uma amiga, uma irmã. Sua família me acolheu de uma forma tremenda, que toda festa que se tem na família, e eles gostam de festa, pensa no povo festeiro, é a família de Jane do Leite. Eles têm um cuidado e um carinho muito grande de me convidar para todas as festividades que tem na família, para todo o problema que tem na família, para participar daquela situação. Então, Jane também tem um carinho muito especial comigo, principalmente sua filha, Vanessa, que eu tenho um carinho de filha. Eu não tive filha, eu só tive dois filhos homens. Vanessa, ela, eu tenho um carinho especial muito grande, porque quando eu cheguei em 2011, ela era bem pequenininha, era uma briga no colégio, política, por conta de mim, e a gente foi criando aquele carinho, e até hoje a gente vive num entrelaço de famílias, de se respeitar muito e, acima de tudo, de amar um ao outro. João Tagino, lá em Canafístula, foi uma referência naquele distrito para mim. Ele com sua esposa é uma pessoa que eu tenho tomado muito conselho com ele. Todas as minhas decisões eu vou até ele para saber o que ele acha da minha posição e se ele está de acordo ao que eu venho tomar. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pelo aquele senhor de Canafístula, como ele chama o Matuto de Canafístula. Para ele, ele é meu paizão também. Foi mais um pai que eu arranjei nessa caminhada da vida, está lá em Canafístula, o meu querido e vereador João Tagino. O netinho de João Augusto, como é chamado e conhecido, é um menino que eu me identifico muito. A gente tem uma liberdade muito grande de conversas, de tudo, de um tudo. Então é um cara que eu não tenho nem o que falar de tanta amizade, de tanta aproximação que nós temos um com o outro, de tanta liberdade que temos um com o outro. É um cara sério, um cara que tem ajudado muito o município, fazendo uma oposição equilibrada, mostrando os pontos que se devem melhorar, mostrando os erros do prefeito, da prefeitura e da gestão, mas também apontando os acertos que o prefeito faz. Então é uma pessoa muito séria e que é um cara que eu tenho também um carinho muito especial. Sobre Zé Rubens, o presidente da Câmara, esse é o mais antigo de Buenos Aires, amigo meu. De todos, esse é o mais antigo. Esse já era amigo meu desde 1990 e alguma coisa. Porque ele já organizava a campanha de Henrique Queiroz deputado. E todo o material que ele precisava era comigo, que ele ia buscar em Vitória ou no Recife, onde eu tivesse, a gente tinha uma comunicação muito grande. Então o Zé é um cara que eu tenho um respeito enorme por ele. Por ele liderar a oposição de Buenos Aires por esses anos todos. Por ele ser um cara que, como ele mesmo diz, Zé Rubens muda de sigla, mas não muda de palanque. Zé Rubens é uma pessoa séria, Zé anda, o pessoal às vezes faz muito, muito boatos mentirosos e a gente já está acostumado com isso. Mas Zé é um cara que todas as decisões políticas minhas em Buenos Aires, ele é o primeiro a saber, porque eu tenho o dever e, acima de tudo, um respeito com ele de ir até a sua casa e lhe comunicar de qualquer decisão. Por exemplo, para a gente ter no reforço de nosso grupo, Cláudio de Helene Sil foi como um acordo eu e Zé. Cheguei para Zé Rubens e disse: Zé, os meninos estão querendo ingressar nessa linha de pensamento nosso, de melhoria de um município, e estão querendo juntar o nosso grupo. Isso é um desejo que o povo tem e é um desejo que nós temos. Mas eu vim aqui lhe consultar, porque eu só tomo qualquer decisão política junto com você nesse município. Porque, na verdade, quem me trouxe para aqui não foi Henrique Queiroz. Na verdade, quem me trouxe para aqui foi Zé Rubens. Porque ele que foi até Henrique Queiroz e que pediu para que me trouxesse, porque já sabia de minhas qualidades. Então, Zé, eu tenho um carinho enorme, não só por ele. Eu sempre digo, Zé, eu até gosto mais e amo mais teu filho Romildo do que você. Aí ele brincando diz a mim, é, Fabinho, mas quem beija a boca do meu filho, a minha adoça. Mas eu tenho um carinho muito grande por Zé Rubens, por ser a liderança que é, e é uma liderança respeitada, uma liderança que é reconhecida. Eu tive com o senador Armando Monteiro semana passada e ele me falou, e Zé Rubens, Fabinho, está com quem? Eu digo, Zé Rubens, senador, ele está no lado do povo. Ele é do lado de quem quer o que é melhor para o município dele. E ele vive junto a gente numa linha de pensamento de futuro. E ele está lá firme e o senador de antemão mandou logo um abraço e um agradecimento por tudo que Zé Rubens representa, não só em Buenos Aires, mas em toda a região da Mata Norte.
Fabinho, você já falou sobre os problemas da cidade e sobre os membros do seu grupo aí falando daqueles que já são vereadores, né? Esse seu grupo, ele é forte e competente para enfrentar os desafios de Buenos Aires?
Eu acredito que hoje nós temos uma base muito boa. Nós temos um Cláudio, que é um cara sério e equilibrado. E temos o Silvio na Lagoa do Outeiro. Temos o Zé Rubens na cidade. João Tagino em Canafistra, Jane, o Netinho. E muitas pessoas que virão. Nós, na verdade, queremos iniciar o governo, se a gente, depois que registrar a candidatura, assim foi eleito, é um governo de muita responsabilidade, de começar a casa pelo alicerce e não começar a casa pelo telhado, fazendo as coisas passo a passo, fazendo as coisas vendo o que pode e o que deve ser feito para que o município ande melhor. Então, esse grupo que nós temos tem, sim, condições de fazer uma administração muito boa, se assim vier a disputar a eleição. Pode ter certeza disso. Eu tenho, como todo grupo tem, um pensamento de todos os secretários, ser colocado pessoas no cargo de Buenos Aires, porque em Buenos Aires temos competência para isso. Nós temos pessoas muito competentes, só basta ter a oportunidade devida. Nós temos na nossa linha de projeto para que todo material, seja ele material de construção, ou material de limpeza, ou merenda escolar, ou qualquer coisa que o município vier adquirir para fazer suas compras, ela seja comprada no município. Nós aqui temos muitos supermercados, nós aqui temos casa de peça, nós aqui temos materiais de construção, então não tem porquê você pegar o dinheiro do seu município e está comprando fora dele, deixando o dinheiro fora dele. O dinheiro do município, ele tem que circular dentro do município. Tem que ser comprado tudo dentro do município para que o dinheiro circule aqui dentro. E aqui a gente veja as melhorias para que o município siga melhor. Então essa é a linha que nós temos com esse grupo e que um grupo vai atender muito bem. Nós iremos ter, se Deus quiser, um registro de uma candidatura e, se Deus quiser, ser eleito, uma gestão equilibrada, uma gestão com responsabilidade e, acima de tudo, uma gestão com comando, que, infelizmente, foi o que faltou no nosso querido e amigo e que deve ser respeitado por todo mundo em Buenos Aires, Dr. Ivaldo Mello, porque, acima de tudo, é um ser humano que tem um coração que não tem tamanho. é um homem cristão, um homem de Deus, e que passou a vida toda se dedicando. Que pena que quando eleito foi, não teve comando, que foi o que faltou em sua gestão. Mas nós iremos ser uma gestão, se Deus quiser, equilibrada, atendendo e escutando o povo, mas com comando, com respeito, respeitando e exigindo respeito de cada um cidadão.
Fabinho, você, como pré-candidato, considera a eleição desse ano mais favorável para o seu grupo? Se sim, o que te faz acreditar nisso?
O que me faz acreditar foram 5 anos de dedicação no município, primeiro. Segundo, o fortalecimento de um grupo. Tudo na vida são números, e números não mente. Nós, com nosso grupo, com a vinda de o Cláudio e de o Cio, o Cláudio, nós melhoramos o que já era bom dentro do município. O Cio, nós melhoramos o que não era muito bom na zona rural. Então, são 2 pontos fundamentais. Cláudio na cidade, o Cio na zona rural. Isso é um ganho muito grande para o grupo. E a questão da permanência. Depois de ter perdido uma eleição em 2012, foram 4 anos de dedicação ao município e ao povo. Agora ninguém pode mais me taxar de forasteiro, porque aqui estou presente todos os dias. O grupo do prefeito não pode dizer mais que eu sou motorista de Henrique Queiroz, que tenho muito orgulho de ser, quando assim tenho tempo de fazer. Porque tem uma empresa gerando 70 empregos diretos dentro do município. E permaneci junto do povo, lado a lado com o povo. E a resposta o povo deu na eleição agora de 2014. Nas urnas o povo deu a resposta, dando uma expressiva votação a Henrique Queiroz. Uma votação que ele nunca teve nesse município. Porque por onde eu passava eu dizia, se o povo quer Fabinho, o povo dá a resposta agora, em 2014. E o povo foi para as urnas e deu a resposta. Então pode ter certeza. Pode ter certeza que é outra história totalmente diferente de agora e de 4 anos atrás. 4 anos atrás, eu não conhecia o município, nem a necessidade do povo. E nem conhecia o povo. Hoje eu conheço o município, a necessidade de um povo e chamo esse povo por seu nome. Conheço cada pessoa e chamo pelo nome. Totalmente diferente. Hoje eu posso bater na porta de cada pai de família, de cada mãe de família, que ela vai me receber porque já me conhece. Diferente de há 4 anos atrás, que se eu chegasse a pessoa não sabia nem o que eu era, nem quem era. Então, graças a Deus, primeiro a fé nele, em Jesus Cristo de Nazaré, que isso é o que me dá sustentação cada dia de caminhar. Depois o povo irá julgar. E nós temos a plena consciência de que podemos fazer muito melhor.
Uma vez confirmada a sua candidatura, quais as suas expectativas, então, diante dessa mudança de cenário para a eleição desse ano? E o que você tem a dizer, então, àqueles que votaram em você em 2012, você desconhecido, que lhe deram um voto de confiança? O que você tem a dizer para eles hoje?
Hoje, Almir, eu não preciso mais dizer nada a eles. A minha gratidão por eles, eles veem na minha dedicação com esse município. 4 anos dentro dele, saindo nas ruas e abraçando cada pai de família, cada mãe de família e cada criança. Abraçando com um abraço de respeito, abraçando com um abraço de amor, abraçando com um abraço de carinho. O povo que votou em 2012 em mim, eu acredito que se sente muito acolhido, por eu ter permanecido os 4 anos dentro do município, fazendo o que podia, o que não podia, lado a lado com o povo. E dizer que o povo de Buenos Aires não perca a esperança. A esperança, ela é vital para o nosso dia a dia, para o nosso futuro. Nós temos sempre que pensar que amanhã vai ser melhor. Que o amanhã vai amanhecer um dia muito melhor do que o que já foi hoje. E isso é o que a Bíblia nos ensina. Que nós temos esperança de dias melhores. E que nunca diga que o dia de ontem foi melhor do que o de hoje. E que sempre que o de amanhã será melhor do que o de hoje. Então essas pessoas que voltaram em 2012 a mim, ela se sente segura e se sente gratificada pelo candidato que foi taxado de tanta coisa ruim e que passou 4 anos mostrando que não era aquilo que o grupo do prefeito falava. E que sim, é um cidadão, um pai de família, um homem responsável que paga suas contas em dias, que se sacrifica para manter o nome e, acima de tudo, respeitar o povo. O povo tem muito orgulho, tenho certeza, dessa pessoa, porque ela tem provado a cada dia o caráter que tem. Tem provado a cada dia o amor que sente pelo município e pelo povo, constantemente estando presente. Então, a esperança, ela nos move. A esperança que me move, o combustível que me abastece, é quando eu saio, Almir, nas ruas e o povo me abraça. E o povo diz, estamos esperando a hora. Estamos esperando só a hora. A hora irá chegar. É essa oportunidade que nós temos de mudar, de transformar e de ter um município com um gestor focado no município e escutando a população desse município. Então, isso é o que nos move e que me dá esse combustível para estar todos os dias, constantemente, em busca de uma verdadeira mudança para esse município, para o Estado, para o nosso país. Nós iremos ter um Brasil muito melhor quando tivermos à frente das prefeituras, à frente do governo federal e estadual, pessoas sérias que escute o povo, que sente com o povo e veja a situação de cada comunidade do município, que tem um governo que sente com o povo e veja cada situação de cada município. Então, aí teremos, assim, um país melhor, teremos uma política mais séria, teremos uma divisão melhor em todos os segmentos do país, diminuindo, acima de tudo, diminuindo a desigualdade social para que todo mundo caminhe bem.
Então, nós agradecemos a sua predisposição a ceder a entrevista para o Buenos em Foco. Nós acreditamos piamente na ideologia do sistema de governo do Brasil, que é a democracia, onde o poder emana do povo e para o povo. Por isso mesmo, postamos na página do Buenos em Foco que o espaço estaria aberto para ambas as partes. Porém, reiteramos que a pré-candidata da situação se recusou, não é? Por isso mesmo, agradecemos a sua predisposição, que imediatamente comentou na página que desde já estava aceita a entrevista. Então, agradecendo, nós abrimos espaço para suas considerações finais.
Primeiro, agradecer a vocês por me dar, na verdade, o agradecimento é meu, por me dar a oportunidade de falar e de falar para pessoas do município. Porque é daí que você tira. Ela, infelizmente, ela se recusou a fazer uma entrevista com vocês apenas porque vocês são de Buenos Aires. Não são ainda, mas serão, se Deus quiser, no futuro próximo, bem reconhecida como jornalista, porque estão estudando para isso, e da capacidade que vocês têm, eu não tenho dúvida que irão muito longe. E, infelizmente, a vice-prefeita no ato, eu posso dizer que irresponsável e no ato de se achar maior do que todo mundo e não conceder uma entrevista prestigiando, acima de tudo, vocês que são do município. E deu uma entrevista a uma pessoa que vem de fora que ela não sabe nem de onde é. Isso é o que nós mostramos. Agradecer ao povo. Eu sou muito grato por tudo, por todo o carinho que tenho recebido nesse município, por toda a dedicação de um povo, por tantos abraços, por tantos sorrisos. Eu me sinto muito feliz. A coisa melhor do mundo é você se sentir bem, você está em paz. E isso eu busco e tenho encontrado nesse município com essa gente. Pessoas carentes, pessoas humildes, mas que se respeita, se dá o respeito e que sabe amar. Então eu agradeço a todos vocês do Buenos em Foco, a toda a população, a esses amigos que fizeram assim a pergunta, as perguntas a mim, ao Conexão Buenos Aires, a todos, enfim, a todos. Eu não vou falar nomes porque são inúmeras pessoas, eu posso não citar todos e não é justo, porque a importância de todos é muito grande. E dizer que a esperança acima de tudo se renova, e esperarei no Senhor. Esperarei no Senhor um registro de uma candidatura, eu falo ainda como pré-candidato, esperarei no Senhor um registro de uma candidatura e esperarei muito mais no Senhor. Se assim o registro da candidatura sair, ser eleito. E depois de ser eleito, aí é que Deus tem que me ajudar para administrar com respeito, com competência, com dedicação, com seriedade, acima de tudo, escutando as pessoas, e fazer um governo que o povo tanto merece. Mas aí iremos fazer igual ao apóstolo Paulo, que disse que guardou, acabou a carreira, guardou a fé, esperará tão somente a coroa da vida, que será dada pelo justo juiz no dia final. Então a vitória para mim ela só serve se vier de Deus. E Deus encaminhará ela se ela for boa para mim e se for boa para o povo. Então se for assim boa para mim e boa para o povo, o Senhor encaminhará ela. Primeiro o registro, segundo a vitória e depois uma administração com a presença de Deus dentro de um município, porque a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o município cujo um justo e um temente a Deus governa. Infelizmente, nós não temos isso no momento em Buenos Aires. Muito obrigado a todos. Estarei sempre à disposição, porque primeiro eu prestigio de casa a vice-prefeita. Primeiro são os de casas. Primeiro são os de casas. Depois a gente vai buscar atender os de fora.